Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da rádio, Dani Legas. Olá, Dani.
Olá, João.
E o coordenador da TVA, o Adriano Pecas. Seja bem-vindo, Adriano.
Obrigado, João.
Essa é a edição de número 101 do Redação Final. A gente começa falando dos projetos de lei aprovados na semana, com destaque para a proposta voltada ao combate à violência contra pessoas com deficiência. No segundo bloco, a iniciativa que busca ampliar a segurança no abastecimento de veículos com gás natural. Na terceira parte do programa, o debate sobre o plano de carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Vamos em frente. E a gente começa fazendo um balanço dos principais projetos de lei aprovados na última semana aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Um dos destaques é uma proposta que trata da violência contra pessoas com deficiência. É isso, Dani?
É isso mesmo, João. É o projeto de lei número 347.3 de 2020. Ele foi apresentado pela deputada Marlene Fengler, do PSD. E ele determina que nos registros de boletim de ocorrência expedidos pelas delegacias da Polícia Civil e da Polícia Militar deve constar se o crime foi cometido contra a pessoa com deficiência. De maneira prática, quando uma pessoa vai registrar um boletim de ocorrência numa delegacia, né, e se esse tipo de ocorrência for cometido contra uma pessoa que tenha deficiência, então essa informação deve constar do boletim de ocorrência. Isso é o que diz basicamente esse projeto de lei da deputada Marlene Fengler. A parlamentar, ela argumenta que esse tipo de atitude, né, essa ação de conter essa informação a mais, ela vai ajudar a gerar dados mais precisos, né, sobre a violência contra pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. E esses dados, então, eles vão ajudar também na promoção de políticas públicas, né, que ajudem no enfrentamento a esse tipo de violência. Lembrando que violência contra pessoa com deficiência, nesse caso, não é apenas com relação a agressões físicas. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, também são considerados casos de crime, situações, por exemplo, de discriminação contra a pessoa com deficiência ou até questão de exploração com relação a dinheiro, salário e uso de cartões de maneira indevida, sem a pessoa saber. Então, todos esses tipos de crimes seriam relacionados, né, que deveriam ser informados quando do registro do boletim de ocorrência, que seriam crimes de contra a pessoa com deficiência. Outra informação que esse projeto de lei traz é de que nas estatísticas anuais que a Secretaria de Estado da Segurança Pública ela divulga anualmente uma estatística, nessa estatística também devem estar números das ocorrências registradas na Polícia Civil, números de inquéritos policiais instaurados pela Polícia Civil e também o número de inquéritos policiais encaminhados ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, então tem que constar se essas ocorrências são relacionadas a pessoas com deficiência. Esse projeto de lei, ele foi aprovado pelo plenário, seguindo agora para a sanção do governador, João.
A proposta foi votada no plenário na terça-feira e durante a votação, a autora da proposta, a deputada Marlene Fengler, falou justamente da expectativa de que a geração dessas estatísticas possa contribuir para a formação de políticas públicas para a área. Vamos ouvir o que disse a deputada Marlene Fengler.
Nos boletins de ocorrência seja colocado quando a violência é cometida contra pessoas com deficiência, para que o Estado possa ter esses dados que hoje não possui e, a partir disso, definir políticas públicas ou projetos que sejam importantes e que precisem dessas informações para seu embasamento.
Muito bem, outro projeto de lei que foi aprovado nessa última semana aqui no Parlamento Catarinense é uma proposta do deputado Felipe Estevam, o PL número 366 de 2019, que obriga o Poder Público Estadual a promover campanha publicitária permanente para alertar a população sobre o período de defeso no setor da pesca. O período de defeso é o momento ou a época do ano em que a pesca fica temporariamente suspensa ou proibida para garantir a possibilidade de reprodução dos peixes e, portanto, garantir que as espécies não sejam extintas, garantir a manutenção do equilíbrio do meio ambiente e também garantir o futuro da atividade da pesca, que depende da presença dos peixes nas águas das espécies aquáticas. A ideia é que essa campanha publicitária seja feita por meio de cartazes afixados nas peixarias e estabelecimentos similares aqui em Santa Catarina. O objetivo é justamente conscientizar o consumidor para que ele saiba que determinada espécie de peixe está em período de defeso, então a pesca daquela espécie que está em período de defeso é irregular, é proibida, então não poderia estar sendo vendido. Dessa forma, a expectativa é de que, a partir da conscientização da população, haja um desestímulo a que pescadores venham a não cumprir as regras do período de defeso. A gente também pegou uma palavra do deputado Felipe Estevão, do PSL, depois da votação que garantiu a aprovação dessa proposta. Vamos ouvir.
Conscientizar o consumidor. Eu dou um exemplo, o camarão de Laguna é um camarão muito requisitado pelo sabor, né, da Lagoa de Laguna. No entanto, o consumidor não sabe que época ele está em defeso, qual é a época de ele se, né, se procriar. O pescador tem a questão do defeso, ele está recebendo um defeso para deixar a lagoa descansar, para deixar reproduzir. No entanto, às vezes quer fazer um dinheirinho a mais. Vai lá, pesca um período. Então vem aquelas larvinhas, uma judiaria, e vai para uma peixaria, o consumidor não sabe que compra aquele camarão e acaba sendo uma pesca predatória. Está fadado a morrer essa indústria. A gente quer cuidar, então temos que trabalhar não só o pescador em si, mas às vezes não tem toda uma formação, não, né, não conhece. Ele é a pesca predatória, então a gente quer cuidar para que Santa Catarina tenha uma pesca sustentável. Deu o exemplo do camarão, mas como tantas espécies do estado, então estamos trabalhando para ter uma pesca sustentável e conscientizando também o consumidor. Não compra, está em período de defeso, espera procriar. É 3 meses, 4 meses, daqui a pouco pode voltar a saborear o camarão, o bom peixe, o bom linguado, mas tem que respeitar aquele período de defeso, e é o que a ideia básica é essa, conscientizar o consumidor.
Bom, e também vale lembrar que esse projeto de lei, ele prevê uma punição com multa a partir de R$ 1.000 para o caso do estabelecimento que retire os cartazes que divulgam essa campanha de conscientização sobre o defeso. E outro projeto que foi aprovado nessa última semana aqui na Assembleia Legislativa trata do ensino da história das mulheres catarinenses, né, Adriano?
Exato, João. Se trata do projeto de lei 86 de 2019, que visa ampliar a legislação catarinense em prol da equidade de gênero. De autoria da bancada feminina da Assembleia Legislativa, o projeto inclui a história das mulheres do campo e da cidade em Santa Catarina como conteúdo transversal no currículo das escolas públicas e privadas do Estado. O objetivo do projeto é promover o conhecimento sobre a existência e a trajetória de mulheres que tiveram uma importância fundamental na construção da história do Estado, assim como mostrar os avanços promovidos por elas na sociedade catarinense nas mais diversas áreas. Como eu disse há pouco, o conteúdo é transversal, ou seja, não haverá uma disciplina específica sobre o assunto. A história das mulheres catarinenses pode fazer parte de diversas disciplinas da grade curricular, como geografia, educação física, português e, claro, história. Aliás, né, João, nós temos uma gravação com a deputada Luciane Carminati, líder da bancada feminina, na qual ela fala um pouco mais sobre o projeto, que agora será avaliado pelo governador Carlos Moisés, que pode sancioná-lo ou até mesmo optar pelo veto.
É preciso que a gente faça, sim, muitos e inúmeros projetos de lei que coloquem as mulheres em evidência. As mulheres ainda não ocupam espaços de destaque na literatura, na astronomia. As mulheres ainda não são reconhecidas como cientistas, não são reconhecidas no campo empresarial. Isso tem a ver, sim, com o lugar que nós colocamos as mulheres do ponto de vista da história, da memória.
Bom, como o Adriano destacou, essa proposta foi apresentada pelas deputadas da bancada feminina, a deputada Luciane Carminati, do PT, que nós acabamos de ouvir, a deputada Ada de Luca, do MDB, a deputada Marlene Fengler, do PSD, e também a deputada Paulinha, que está sem partido, que também usou a palavra durante a sessão na terça-feira para defender a aprovação da proposta. Vamos ouvir o que disse a deputada Paulinha.
A relevância da figura feminina no parlamento, ela está exatamente aí. Quando nós, unidas, com sensibilidade, percebemos que a história que é contada para os nossos filhos dentro das unidades de ensino precisa encontrar meios de se fazer justiça às mulheres que têm, sim, edificado no seu tempo uma Santa Catarina melhor.
Bom, e também vale destacar que também nessa semana os deputados aprovaram um projeto de lei do deputado Gessé Lopes, do PSL, que cria o mês Maio Laranja, voltado para o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em Santa Catarina. Todas as propostas de que falamos agora dependem ainda da sanção do governador para virar lei em Santa Catarina. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente traz alguns destaques entre os projetos que avançaram nessa última semana no Parlamento Catarinense. Muito bem, no primeiro bloco nós falamos dos projetos aprovados em plenário e agora a gente destaca algumas das propostas que avançaram na última semana no Legislativo. Uma delas busca dar mais segurança ao processo de abastecimento de veículos com gás natural em Santa Catarina. É o projeto de lei número 109 de 2021, de autoria do deputado Coronel Mocelin, do PSL. A proposta foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. O que diz essa proposta? A questão é que existe desde 2014 aqui em Santa Catarina uma lei que obriga a apresentação prévia do selo GNV para o motorista que deseja abastecer o seu carro com gás natural veicular. Esse selo é um documento que atesta que o veículo, depois de passar na oficina para conversão para o gás natural veicular, passou por uma inspeção oficial para testar a segurança, para testar que a instalação foi feita de maneira adequada e que esse carro está seguro para circular e para ser abastecido sem algum risco de explosão, incêndio, enfim. A questão é que existe uma estimativa de que pelo menos metade dos veículos que foram adaptados para gás natural aqui em Santa Catarina não passaram por essa inspeção e, portanto, não tem esse selo GNV. Essa exigência já existe na lei, mas a apresentação do selo é apenas a apresentação de um documento presencialmente. O que o deputado Coronel Mocelin está propondo é que os postos de combustíveis deverão ter um sistema, um mecanismo para identificação eletrônica e validação da autenticidade desse selo GNV, para evitar, por exemplo, a possibilidade de um motorista falsificar essa documentação. E aí o dispositivo que faz o abastecimento, ele ficaria travado e só seria liberado mediante essa identificação e validação eletrônica da autenticidade do selo GNV apresentado pelo motorista na hora do abastecimento. A ideia é que justamente essa medida possa trazer maior segurança, reduzir o risco de explosões durante o abastecimento, e a proposta também prevê a possibilidade de punições, além de advertência e multa, também a possibilidade de suspensão do alvará de funcionamento do posto de combustível por até 30 dias em caso de não cumprimento dessa regra. Como eu disse, essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça, ela ainda precisa da aprovação da Comissão de Finanças e da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público antes de seguir para a votação em plenário. E outra proposta que avançou nessa última semana aqui na Assembleia, ela trata da segurança dos estabelecimentos de recreação infantil, né, Adriano?
Exato, João. Já na Comissão de Finanças e Tributação, teve andamento o projeto de lei 143 de 2021 do deputado Ismael Santos, do PSD. A proposta determina que estabelecimentos de ensino e de recreação infantil capacitem os trabalhadores em práticas de primeiros socorros em Santa Catarina. De acordo com o deputado, o objetivo da medida é aumentar a segurança de crianças e adolescentes em situações emergenciais, como engasgos, afogamentos, queimaduras e fraturas, por exemplo, até a chegada da equipe médica especializada ou mesmo a obtenção de suporte remoto. Nesse caso, a capacitação deve ser realizada pela própria instituição de ensino ou de recreação, se for do setor privado. Já no caso de instituições públicas, a capacitação fica a cargo dos sistemas e redes de ensino. Agora, o projeto segue para análise da Comissão de Educação, Cultura e Desporto antes de ser votado em plenário.
Bom, e na Comissão de Saúde avançou aqui uma proposta que trata da questão da trombofilia, né, Dani?
Então, João, é um projeto de lei do deputado Márcio Machado, do PL, que institui a semana de conscientização sobre a trombofilia aqui em Santa Catarina. Esse projeto de lei, ele determina, então, que na terceira semana do mês de janeiro sejam feitas ações relativas à semana de conscientização sobre a trombofilia. O que é a trombofilia? A trombofilia é uma predisposição genética que a pessoa tem de desenvolver quadros de trombose, que são aqueles coágulos que se formam nas veias, nas artérias, impedindo, então, a passagem de sangue nas artérias, né? E isso causando vários problemas, vários prejuízos para a saúde. Como é o caso, por exemplo, de trombose nas pernas, se alguma veia ali ficar entupida com esses coágulos, a pessoa, ela deixa de receber então o sangue, né? Deixa de ramificar o sangue para alguma parte do corpo e, dependendo do caso, casos bem mais graves, a pessoa pode até acabar tendo que amputar o membro, né? Se não for feito um tratamento adequado. Bom, outro caso é de trombose, quando uma veia do cérebro é bloqueada e isso causa um acidente vascular cerebral, né, que é uma condição também bastante grave, pode deixar sequelas bem preocupantes. Outro exemplo que a gente pode dar também de trombose é a embolia pulmonar, que é quando bloqueia, né, quando esse coágulo bloqueia as artérias que alimentam o pulmão. Então, são casos bastante preocupantes. segundo estatísticas, elas dizem que no Brasil são cerca de 400 mil casos de trombose todos os anos. E, segundo dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre a cada 37 segundos por complicações de coágulos sanguíneos. Então, são condições bastante preocupantes. E esse projeto de lei, então, do deputado Márcio Machado, ele vem para que durante essa terceira semana do mês de janeiro, sejam feitas ações de divulgação de informações a respeito dos sintomas, da importância do diagnóstico precoce e também do tratamento adequado para os casos de trombose, então, para a trombofilia, que é quando há essa predisposição para a trombose. Esse projeto de lei, ele já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e essa semana foi aprovado na Comissão de Saúde, que daí é a última comissão que deve passar e agora então vai ser analisado em plenário.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente destaca alguns temas que devem ser discutidos no Parlamento nas próximas semanas. Muito bem, foi instalada nessa semana uma comissão mista para debater a carreira dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. O que, que nós podemos falar dos primeiros passos dos trabalhos desse grupo aqui na Assembleia Legislativa, Dani?
Então, João, essa semana foi realizada a primeira reunião dessa comissão, uma comissão mista, né? Ou seja, formada por representantes de várias comissões aqui na Assembleia Legislativa, que vai debater o plano de cargos, salários e a carreira e os vencimentos dos praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Eles se reuniram essa semana, na terça-feira, dia 14, onde eles elegeram, né, o presidente, que será o deputado Sargento Lima, do PL, e a deputada Luciane Carminati, do PT, foi eleita a vice-presidente, e outro que foi eleito foi o deputado Volney Weber, do MDB, que será o relator da comissão. Os deputados, eles definiram nessa reunião que, na próximo encontro do colegiado dessa comissão, que vai ser na próxima terça-feira, eles vão definir o cronograma dos trabalhos dessa comissão. Lembrando que essa comissão, a partir de agora, ela tem 60 dias para finalizar os trabalhos, esse prazo podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Essa comissão mista, ela foi proposta pelo deputado Sargento Lima com o objetivo de debater e construir um anteprojeto de lei para alterar o plano de carreiras, a progressão dos praças militares, tanto da Polícia Militar quanto dos bombeiros militares. O deputado Sargento Lima, ele argumenta que os praças, né, das carreiras militares, os praças são aqueles que são formados pelos soldados, os cabos, os primeiros, segundo e terceiro sargento, né, da carreira militar, eles não foram contemplados na Lei Complementar de 2020, que tratou desse assunto para os demais militares estaduais, que são os oficiais, né, da Polícia Militar e dos bombeiros. Ou seja, segundo o parlamentar, os praças, eles ficaram de fora, então, desse plano de cargos e salários que, segundo ele, contemplou apenas os oficiais militares. Lembrando que teve a primeira reunião, a reunião de instalação dessa comissão, e dia 21, na terça-feira, tem a próxima reunião da comissão para daí definir o cronograma de trabalho. Lembrando que também fazem parte dessa comissão mista os deputados Moacir Sopelsa, do MDB, e a deputada Paulinha, que atualmente está sem partido. A gente pegou uma palavrinha com o deputado Sargento Lima, presidente dessa comissão mista, e ele falando a importância, né, de se criar esse debate a respeito do plano de cargos e salários dos praças militares, que, segundo ele, é um plano antigo e que precisa ser modernizado. Vamos ouvi-lo.
O plano de carreiras, ele é antigo e nós precisamos nos adaptar à nova realidade do serviço público, né, e das demandas que envolvem a prestação do serviço público, e entre elas está esse plano de carreira, né? Traz segurança ao militar quando ele incorpora, ele tem a capacidade também de agregar novos talentos, né? Torna a carreira mais agradável, mais atrativa para quem faz concursos. Então, enfim, pode se enumerar diversas coisas. Mas a grande verdade mesmo é que nós precisamos nos modernizar em relação a isso.
Muito bem, esse foi o deputado Sargento Lima falando sobre a necessidade de modernização da carreira dos praças. Vale lembrar que os subtenentes também fazem parte dessa categoria de praças entre os militares estaduais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Muito bem, você pode acompanhar essas e outras informações sobre os projetos aprovados e discutidos aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o @AssembleiaSC no Facebook, no Instagram e no Twitter. E o Parlamento Catarinense também tem um canal no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC, com toda a programação da TVAL e as transmissões ao vivo das reuniões nas comissões e no plenário da Casa. Você também pode receber informações sobre a Assembleia de Santa Catarina no seu aplicativo WhatsApp. Para isso, mande a mensagem SIM para o número 489-9960-1127. E todo o conteúdo que vai nos perfis da Assembleia nas redes sociais é produzido aqui na Diretoria de Comunicação do Parlamento, que também tem uma novidade, uma outra iniciativa que estreou nessa semana. Uma iniciativa da TVAL, né, Adriano? O que a gente pode falar sobre o Na Estrada?
Exato, João. Como você já mencionou, se trata do programa Na Estrada, um programa que estreou na última quarta-feira pela manhã na grade de programação da TVAL. Se trata de um programa produzido e gravado pela equipe da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. E o que visa o Na Estrada, Dani e João? Visa mostrar o trabalho realizado pelos deputados nas suas regiões de atuação, ou seja, o dia a dia fora do Parlamento. A ideia é reforçar que tudo o que acontece na Assembleia Legislativa, nos dias de sessão e comissões, no caso terças, quartas e quintas, é resultado de um trabalho feito na base do parlamentar. Ou seja, onde o deputado escuta as pessoas e as entidades, conhece os problemas e os traz para o parlamento na busca de soluções. Para isso, uma equipe de comunicação é deslocada para acompanhar um dia de trabalho do deputado em sua região. E no caso do primeiro programa, o parlamentar escolhido foi o deputado Márcio Machado, do PL. Na ocasião, a equipe de comunicação aqui da Assembleia passou um dia com o deputado na região de Lages, onde Márcio apresentou um pouquinho do trabalho realizado junto à comunidade, como a construção de quadras públicas de grama sintética nos 18 municípios do Planalto Serrano, um centro de hidroterapia e um de processamento de carnes no município de Palmeira e ainda ações na defesa da causa animal, por exemplo. Então, quem quiser ver o resultado do Na Estrada pode acompanhar a programação da TVAL no Sinal Aberto, aqui na Grande Florianópolis, ou na TV a cabo no restante do estado. Ainda pode ver o programa no canal da Assembleia no YouTube, que é o youtube.com/assembleiasc.
Bom, você também pode conferir a reportagem em texto e também fotos desse projeto Na Estrada na página da Agência de Notícias da Assembleia Legislativa, no endereço agenciaL.alesc.sc.gov.br. A Rádio AL também está produzindo uma versão em áudio do Na Estrada, um podcast que vai ser publicado nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, e também um programa publicado no site da rádio, no radio.alesc.sc.gov.br. O podcast e o programa de rádio estreiam na internet no quinta-feira, dia 23 de setembro. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio, como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o coordenador da TVAL, Adriano Piecas. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!